decía en aquel instante un Mesías, todo pecado abrazó. Nas margens do Rio Jordão, Jesus Cristo caminhou para encontrar João. Aquele encontro foi tão lindo que o povo se emocionou. Também foi nesta visita que nas mãos de João Batista Jesus Cristo batizou. Na mesa da Santa Ceia, Jesus Cristo ordenou: ensine os meus mandamentos, que onde está meu Pai eu vou. Se o mundo me odiar, também já me odiou. Faça o bem sem ver a quem, a sua recompensa vem, é o que Jesus profetizou.
Programa Tarde de Emoções. O programa pra você que gosta de emoções.
Preciso viver. vive tão longe e nem sabe como estou. Vem esperança perdida e devolve-me a vida. Junte os pedaços quebrados do nosso amor.
Você está ouvindo a Rádio Difusora Acreana, a voz das selvas. ZYH 200, 1400 kHz, ondas médias. E ZYF 201, 4885 kHz, ondas tropicais. Emissora integrante do Sistema Público de Comunicação. Governo do Estado do Acre. Trabalho para cuidar das pessoas.
Você merece enxergar a vida com clareza, conforto e elegância. Na Ótica Santana, você encontra as melhores marcas e grifes em óculos de grau e de sol, com preços que cabem no seu bolso, com condições especiais para pagamento através do Pix, dinheiro ou parcelamento no cartão de crédito. Na Ótica Santana, seus óculos de grau podem ficar prontos em até uma hora. Ótica Santana, Rua Marechal Deodoro, 573 e Paze. Telefone 68-3224-7809. WhatsApp 68-99212-2771.
Você vai pintar alguma superfície externa ou interna e ainda não escolheu a tinta perfeita? Eu sugiro as tintas de tons suaves e vibrantes da Amazon Tintas. Fáceis de aplicar e resistentes à umidade. Amazon Tintas, a loja da fábrica fica na Avenida das Acácias, Setor 9, Zona A, Distrito Industrial. E o telefone é o 3229-7060. Na Papelaria Colegial você encontra materiais escolares para escritório, informática, expediente, agendas costuradas, espiral, agenda escolar e artigos para artesanatos em geral. Papelaria Colegial, Avenida Nações Unidas 3109, Estação Experimental em Rio Branco. Telefone 683-224-5580. WhatsApp 68999-621830. Entregas em domicílio. Horário de funcionamento de segunda a sexta, das 7 às 17h30. Sábado, das 8 às 12 horas.
Café com tri, eu vou tomar agora. É café saboroso, é café pra qualquer hora. Todo mundo tomou e aprovou. Tem aroma e muito mais sabor. Café com tri é o melhor que há. Chega em casa, sinto o fogo de pressinha, vou coar. E dá gosto de tomar.
Café com tri, o seu.
Aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Foi só uma noite, nada mais. Era pra ser só uma transa mais. Mas não foi assim como eu pensei. De repente um vinho, um clima bom, um toque de carinho, aquele som. Sem perceber aos poucos me entreguei. Foi um lance de desejo antigo. Não sei o que aconteceu comigo. Eu nunca transei. Quando amanhã o dia acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. E assim da noite pro dia, um sentimento por alguém. O que é que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. que aconteceu comigo. Eu nunca transei ninguém assim. E quando amanhã me acordou, estava sem ela e sem mim. O que é que a gente faz quando a paixão vem de repente? Feito um raio, rouba a paz, invade o coração da gente. Assim da noite pro dia, um sentimento por alguém. O que a gente faz quando a noite foi gostosa? Você fez e aconteceu com uma mulher maravilhosa, mas acorda no silêncio de um quarto sem ninguém. É, vira inferno, quer céu, ou num quarto de motel, sem nome, sem endereço.
Sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
Olá, Rio Negro, sou irmão.
Nando Moreira,
Simão.
Ela gosta demais do chapeludo. Largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar de mim. A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu. Ela quem falou quando ela me viu traiado na estrada, tocando gado, se apaixonou. Mas pra namorar comigo botou cara, veio pro mato, comprou um bota e um sapato, jogou no lixo. Ela gosta demais do chapeludo. Largou tudo pra vir morar aqui. Diz que eu sou o mais charmoso desse mundo e que nem por um segundo pensa em largar.
A sombra do meu chapéu é um pedaço do céu. Ela quem falou quando ela me viu traiado na estrada, tocando gado, se apaixonou. Mas pra namorar comigo botou fio nela no cinto e mudou de estilo.
De segunda a sexta, aqui pela Difusora, você tem o programa Tarde de Emoções. Apresentação, Zezinho Melo.
É, já estamos chegando já ao final do programa. E já estamos aí às 16h44 minutos no Acre. O Jonathan daqui a pouco vem aí com Conexão Acre, né? Muitas notícias para vocês a respeito da Expo Acre Juruá. Tava vendo aqui umas fotos, o Rui e o Francisco agarrado com um prato de peixe daquele jeito lá no mercado, lá no Cruzeiro do Sul. Cuidado pra vocês se engasgarem, hein, meninos? Dado com a espinha. Pois é. Meus amigos, nós vamos deixar tocando aqui Sorriso Maroto, que a Leomar colocou aqui, com a participação do Ferrugem. Sorriso Eu Gosto, no pagode. Tem também a Mari Fernandes, Teu Amigo Cuidou. Amado Batista, olha aí, Gustavo Lima, a Alucinação. 50 anos. E o Eduardo Costa, Imagina Eu. Um abraço da Darlene, um abraço de todos os nossos amigos aqui da Difusora. Amanhã, com a permissão do nosso querido Pai Eterno, aqui estaremos a partir das 15h, às 15 horas, com o programa Tarde de Emoções, tá bom? Obrigado a todos. Fiquem com Deus, que com Deus nós iremos. E o Jonathan já está ali, preparado para a Conexão Acre. Tchau, tchau. Um beijo no coração de todos. Até amanhã.
Tenta me entender, vai ser melhor pro seu coração. Tenta me entender, se te enganei, te peço perdão. Eu não mando bem, não me leve a mal. Tenta me esquecer, não tô curado da separação. Tenta me esquecer, da impetrada desse meu coração. Não me leve a mal. Se puder, me xingue, me bate em mim. Se livra disso, põe o fim. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção.
É que ela ainda tem meu coração. Por ela ainda morro de paixão. Por ela vai meu sol, meu ar, meu chão. Se ela não voltar, vou me perder. E você chegou com a fúria de um vulcão. Perfeita nessa minha solidão. Pedi a Deus também em oração que ela fosse igual a você.
Tenta me ver. Tá impetrado esse meu coração. Não me leve a mal. Se puder, me xingue, sim. Me bate em mim. Se livra disso, põe o rio. Foi erro meu, foi mal que fiz. Não era a intenção.
Programa Tarde de Emoções. O programa para você que gosta de emoções.
A maior e melhor estrutura reggae do Piauí está na área. Bancadão Gemesol, a número um do coração da massa regueira.
tentei me proibir de pensar em você. Mas como desistir do que eu mais quero ter?
Que alegria estar com você, querido.
50 anos de carreira.
50 anos de carreira.
Você aqui, viu, Breado?
Não é pra qualquer um, não. Eu espero que um dia eu possa fazer pelo menos a metade disso, irmão. Parabéns.
Que esteja lá com você.
Palmas. Amado Batista, o nome dele. Amado, Deus te abençoe.
Paz, meu amigo Gustavo Lima. Obrigado.
De uma noite de amor lhe trouxe vontade para viver mais, e a promessa que a chance terminou é bobagem, é melhor deixar pra trás. Eu tô cansado de sofrer, quero dançar, sentir calor e poder só olhar o universo em torno de você brilhando em vida.
Pensou Rádio, ouviu Difusora.
Difusora.
A
Atenção, emissoras que formam a rede de rádios públicas do Acre. Em amplitude modulada, estão conosco Rádio Difusora de Sena Madureira, 670 kHz. Rádio Difusora de Tarauacá, 820 kHz. Rádio Difusora de Feijó, 1170 kHz. Rádio Difusora de Rio Branco, 1400 kHz. Em frequência modulada, a rede segue com Rádio Aldeia FM de Sena Madureira, 105,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Rio Branco, 96,9 MHz. Rádio Aldeia FM de Brasileia, 90,3 MHz. Rádio Aldeia FM de Tarauacá, 95,5 MHz. Rádio Aldeia FM de Cruzeiro do Sul, 107,9 MHz. E Rádio Aldeia FM de Chapuri, 89,5 MHz. Todas em rede, levando informação, cultura, esporte e serviço para todo o Acre.
Começa agora, Conexão Acre, o seu programa de todas as tardes, com as principais notícias do nosso estado, do Brasil e do mundo.
Olá, estamos chegando pontualmente 17 horas em todo o Acre. Muito boa tarde. Eu sou Jonathan Costa e seja bem-vindo ao Conexão Acre. A partir de agora, compartilhamos com você as notícias do Sistema Público de Comunicação do Acre no seu fim de tarde. Durante uma hora, vamos deixar você muito bem informado com as principais notícias do nosso Acre, do Brasil e do mundo. Lembrando que estamos ao vivo para todo o estado, pelas rádios Aldeia FM Difusora Acreana e também ao vivo para o planeta pelos sites aldeiafm.ac.gov.br e difusora.ac.gov.br. Temos ainda o nosso WhatsApp, anote aí, 68992032962. Aguardamos sua mensagem.
Jornalismos das rádios Difusora Acreana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
É informar com excelência aqui no Conexão Acre. Hoje é quinta-feira, 2 de julho de 2026. E você confere nesta edição. Governadora Amaiúsa Assis entrega mais de 400 títulos definitivos a famílias em Assis Brasil. Com quase 16 mil títulos entregues, Iteracre amplia a atuação nos 22 municípios do estado e avança na regularização fundiária. Plano para reduzir a emissão de carbono e modernizar a agropecuária é de até 2030. Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre integra a chamada pública de sociobioeconomia da Amazônia. E ainda, Brasil amplia apoio à reconstrução após terremotos na Venezuela. Falta de CPF no Pix impede restituição a 500 mil. Reforma de escola indígena beneficia 241 estudantes e valoriza símbolo da cultura Puyanauá. Hemocentro Digital conecta tecnologia e saúde para agilizar atendimento aos doadores no Acre. Operação Fronteiras termina com prisão de líder de facção e 17 inquéritos concluídos no Acre. Governo convoca candidatos do Instituto Socioeducativo para posse. Governo do Acre libera tráfego no viaduto do complexo viário da Avenida Ceará nesta sexta-feira. A gente confere a programação da terceira noite da Expo Acre Juruá 2026. E Inglaterra, Bélgica e Estados Unidos avançam às oitavas da Copa do Mundo. Essas e outras informações você acompanha agora no Conexão Acre.
Conexão Acre, as notícias sempre a serviço da população.
Estamos Voltamos às 17h03 e como sempre agradecendo também a carona através do rádio do seu carro, muita gente saindo do seu trabalho, saindo do seu compromisso, ouvindo a nossa programação. A gente sempre tem uma dica importante para você que está no trânsito da nossa capital e a gente vai falar agora da Avenida Nações Unidas. Avenida Nações Unidas, mesmo no cruzamento da Avenida Getúlio Vargas, precisamente nas imediações do pronto-socorro da capital, trânsito bastante intenso por esta região, tá bom? Pode-se dizer até a altura da Praça dos Juventus, tá bom? Como também no sentido bairro centro e centro bairro, pode-se dizer em alguns pontos lentidão no trânsito, tá bom? Na Avenida Getúlio Vargas, com o cruzamento da Avenida Nações Unidas. E falando em Nações Unidas, temos também trânsito também bastante intenso nas proximidades do sétimo BEC. Mas para a região central, trânsito também bastante intenso na Avenida Ceará, nas imediações do terminal urbano da cidade, seguido pela Avenida Brasil. Avenida Brasil em frente à Oca, trânsito também bastante lento por esta região. Outro ponto que podemos estar destacando é a rua Rio de Janeiro, desde as imediações do cemitério São João Batista até a altura do bairro Floresta. E próximo ali, a rua Rio de Janeiro, também o trânsito está intenso na rua Minas Gerais, nas imediações da escola Heloísa Mourão Marques. Olha, para você que está no trânsito, utilize todas as sinalizações antes de qualquer ação, tudo bem? Quem nunca observou uma pessoa fazendo curvas sem dar seta, não é mesmo? Mas o importante é não ser essa pessoa totalmente irresponsável. Sinalizar ações durante o trânsito é uma obrigação legal estabelecida pela legislação de trânsito. O condutor deve acionar a seta com antecedência suficiente, de forma a comunicar suas intenções aos demais usuários da via. O descumprimento pode levar a multas e pontos na carteira de habilitação do infrator. Daqui a pouquinho a gente vai falar da mudança no trânsito da nossa capital na Avenida Ceará a partir de amanhã. Tá bom? Você não pode perder. 17h05.
Conexão Acre. As notícias sempre a serviço da população.
Previsão do tempo.
Seguimos o Conexão Acre para conferir a previsão do tempo para amanhã, sexta-feira. O tempo segue quente na maior parte do Acre nesta sexta-feira, com predomínio de sol entre nuvens e possibilidade de chuvas rápidas e isoladas. No entanto, a chegada de uma onda de frio polar de intensidade moderada provocará mudança nas condições climáticas durante a noite nas regiões leste e sul do estado. O Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, emitiu um aviso meteorológico de perigo potencial para acumulado de chuva em municípios do Acre. O alerta, classificado com grau de severidade amarelo, começou hoje, 8h45, e permanece válido até as 23h59. Mas agora a gente vai conferir as temperaturas para amanhã. Começando pela capital e municípios do Baixo Acre, a temperatura mínima deve ficar em torno de 20, com máxima de 30 graus. No Alto Acre, nos municípios de Assis Brasil, Brasileia, Epitaciolândia e Chapuri, as temperaturas variam entre mínima de 19 e a máxima de 29 graus. No Vale do Juruá, a temperatura mínima deve ficar em torno de 21, com máxima de 30 graus. E finalizando em Sena Madureira, Manuel Urbano e Santa Rosa do Purus, as temperaturas variam entre mínima de 20 e a máxima de 30 graus Celsius. 17h07.
Você está ouvindo Conexão Acre, o seu jornal de todas as tardes, no Sistema Público de Comunicação.
Brasil amplia apoio à reconstrução após terremotos na Venezuela. A missão trata de habitação e infraestrutura para áreas atingidas. Vamos conferir na reportagem de Gabriel Correia, da Rádio Nacional.
Passada uma semana desde os terremotos que devastaram a Venezuela, o número de mortos chega a quase 2 mil. E em um esforço de apoio do Brasil ao país vizinho, o ministro da Defesa, José Múcio, se reuniu com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, para tratar da continuidade da ajuda brasileira e da identificação de prioridades junto ao governo venezuelano. O apoio brasileiro à Venezuela está estruturado em duas etapas: a resposta emergencial voltada a salvar vidas e a atender às necessidades imediatas da população e a reconstrução, que envolve ações de médio e longo prazo. Além do ministro José Múcio, estiveram presentes no encontro com a presidenta da Venezuela, Delcy Rodrigues, o secretário nacional de habitação, Augusto Rabelo, e a vice-presidenta de habitação da Caixa Econômica Federal, Inês Magalhães. O Ministério das Cidades e a Caixa devem atuar na reconstrução urbana, habitacional e de infraestrutura nas regiões atingidas, para ajudar a cerca de 60 mil pessoas desabrigadas. Engenheiros venezuelanos realizam levantamentos para identificar as condições dos territórios atingidos e definir as áreas que estarão aptas para receber ações de reconstrução, explicou nessa terça o ministro da Defesa, José Múcio.
Fizemos uma visita ao hospital de campanha hoje, que é o Hospital da Marinha Brasileira, dizendo que nós estamos numa linha direta, se precisar de mais médicos, se precisar de mais voluntários, se precisar de mais remédios. Pedimos que selecionassem o que estão precisando. Está aqui Ministério das Cidades, está aqui Caixa Econômica, não precisa dizer que nós estamos tratando também da reconstrução. Mas, evidentemente, nós não podemos querer que a Venezuela já nos diga hoje o que é que precisa primeiro. Qual é o fundamental dessa nova visita? É dizer da nossa absoluta solidariedade.
Até o momento, foram contabilizadas 1.943 mortes nos dois terremotos do dia 24. Pelo menos 6.400 pessoas foram resgatadas e o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Jorge Rodrigues, estima que quase 20 mil vidas foram salvas pela atuação de voluntários, bombeiros, defesa civil e militares venezuelanos, além dos brigadistas internacionais. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Conselho Nacional de Justiça, o CNJ, firma acordo para ampliar esporte em presídios. O censo mostra baixa oferta de atividades para pessoas presas. Gabriel Correia.
O direito ao esporte e ao lazer é garantido para pessoas privadas de liberdade, tanto pela Constituição quanto pela Lei de Execução Penal. A realidade, porém, é outra. Por isso, o Conselho Nacional de Justiça e os Ministérios do Esporte e da Justiça assinaram nesta quinta-feira um acordo para nacionalizar a prática esportiva nas prisões. A ação integra o Plano Pena Justa, com mais de 300 metas, incluindo a Política Nacional para o Esporte. O CNJ também lançou, nesta quinta, o primeiro censo de esporte no sistema prisional. Um retrato de mais de 1.300 unidades. Pouco mais de 5% da população prisional teve programas esportivos em 2023. No sistema feminino, esse índice foi de apenas 3%. É que existe uma diferença entre as unidades que declaram autorizar práticas esportivas e as que realizam de fato. No sistema masculino, 1/5 das unidades que permitiram esportes, na verdade, não tiveram qualquer atividade entre 2017 e 2022. E 7 em cada 10 estabelecimentos penais afirmam não ter. Sem um orçamento específico, as atividades dependem de doações. Segundo o secretário executivo do Ministério da Justiça, Ademar de Souza Filho, é na carência de direitos que as facções criminosas ocupam espaços.
Um exemplo de como a ausência de promoção de direitos pelo Estado abre espaço para as facções é a assistência material nas prisões. Na falta delas, são as famílias e, em muitos casos, as próprias facções que subsidiam recursos básicos. O enfrentamento às facções passa, desse modo, obrigatoriamente pela garantia de condições dignas de cumprimento da pena.
Apesar de uma resolução do CNJ de 2021 estabelecer o esporte como possibilidade de reduzir a pena, muitas unidades consideram o trabalho ou a leitura. O ministro do Esporte, Paulo Cordeiro, esteve no complexo penitenciário de São Luís, antigo complexo de Pedrinhas, no Maranhão, e considera a prisão feminina um exemplo do que é possível fazer de positivo.
Um presídio extremamente organizado, totalmente atípico, dentro da realidade que assola, infelizmente, o nosso sistema prisional. E eu vi cerca de 95% estavam estudando, 90% trabalhando, produzindo, remindo pena. E o depoimento que eu vi que me marcou bastante foi quando uma delas disse: hoje aqui está muito melhor do que lá fora. Ela estava tendo uma oportunidade. Não é possível, da visão tosca, da visão míope, pequena, como é essa história de bandido bom é bandido morto. Não é esse o caminho. O caminho é o Estado não abandonar.
Nas unidades com atividades esportivas, o futsal, o futebol de campo e os jogos de tabuleiro, dominó e dama são os mais frequentes. As práticas religiosas são o lazer mais comum em quase 800 unidades, seguidas pela leitura e pelo artesanato. Da Rádio Nacional em São Luís, Gabriel Correa.
Olha, a falta de CPF no Pix impede restituição a 500 mil contribuintes. A Receita alerta sobre regra para receber o cashback do imposto de renda. A reportagem de Gabriel Brum, da Rádio Nacional.
A falta de CPF cadastrado como chave Pix pode levar cerca de 500 mil contribuintes a não receber a chamada restituição cashback do imposto de renda. Essas pessoas correspondem a 13% de 4 milhões que têm direito ao pagamento, informou nesta quinta-feira a Receita Federal. O cashback beneficia contribuintes que não estavam obrigados a fazer a declaração no ano passado, mas que tiveram algum recolhimento na fonte em 2024. Essas pessoas vão receber até R$1.000 no dia 15 de julho. A consulta será aberta no dia 8, próxima quarta-feira. De acordo com o auditor fiscal José Carlos da Fonseca, responsável pelo programa do Imposto de Renda, a obrigatoriedade do PIX CPF serve para dar segurança neste que é um projeto piloto.
Porque, por exemplo, se eu não tenho as informações, se ele nunca declarou, como é que eu vou descobrir em que conta a gente vai pagar ele? Então, o que a gente fez foi, desses aqui, que é o nosso universo de pessoas, quantos desses aqui tem chave PIX? Não, para esses eu vou pagar, para os outros eu não tenho. É um risco muito grande eu fazer um crédito em uma conta que não é dele. O da chave PIX eu sei que é dele, CPF dele, chave PIX CPF já vai para conta.
Segundo o auditor fiscal, a continuidade da restituição do cashback para os próximos anos ainda não está confirmada.
Nós estamos fazendo um piloto que, se der tudo certo, é capaz de ter continuidade. Então, a gente está verificando, fazendo as análises para ver se esse programa continua ou não.
Ainda nesta quinta, a Receita Federal lançou um painel online e público com dados sobre contribuintes que entregaram a declaração do imposto de renda. A ferramenta reúne dados de idade, média de rendimento, dependentes, profissão, estados e municípios. O objetivo é dar mais transparência e ampliar o acesso a pesquisadores, imprensa, gestores públicos e cidadãos, o que pode ajudar em pesquisas e na formulação de políticas públicas. Como existe uma preocupação com o sigilo, não há informações individualizadas nem nomes no painel. Da Rádio Nacional em Brasília, Gabriel Brum.
E atenção que as inscrições para o FIES começam em 14 de julho. O programa oferece cerca de 112 mil vagas em 2026. Priscila Mazenotti, da Rádio Nacional.
As inscrições para o FIES começam no dia 14 de julho. O edital com as datas já está publicado. Começam, portanto, dia 14 e vão até o dia 17. São de graça e podem ser feitas lá no Portal Único do MEC. Lembrando que o FIES é o Fundo de Financiamento Estudantil, o programa que financia cursos de graduação em instituições privadas. São cerca de 112 mil vagas, isso somadas às edições do primeiro e do segundo semestre. E quem é que tem direito, hein? Quem participou do Enem, que é o Exame Nacional do Ensino Médio, a partir de 2010, fez mais de 450 pontos nas provas e não zerou a redação. O FIES também leva em conta o critério de renda. É preciso ter renda bruta familiar mensal de até 3 salários mínimos por pessoa, sendo que metade das vagas vai para o FIES social, que é quando o candidato é inscrito no CadÚnico e tem renda familiar mensal de até 0,5 salário mínimo por pessoa. O resultado da pré-seleção sai no dia 30. Quem não for selecionado entra para a lista de espera. E todas as informações estão lá no site, no acessounico.mec.gov.br. Da Rádio Nacional em Brasília, Priscila Mazenotti.
Jornalismos das rádios Difusora Creana e Aldeia FM. Duas vozes, uma missão: informar com excelência.
Estamos às 17 horas e 17 minutos, Conexão Acre desta quinta-feira. Olha, o governo do Acre, por meio do Instituto de Terras do Acre, o Iteracre, entregou nesta semana mais de 400 títulos definitivos de propriedade para famílias do município de Assis Brasil. A ação é resultado de um investimento superior a 4 milhões de reais na política de regularização fundiária, garantindo segurança jurídica, cidadania e o direito definitivo à propriedade para centenas de moradores. A entrega representa mais um avanço da política de regularização fundiária desenvolvida pelo governo do estado e consolida o compromisso da gestão em promover desenvolvimento, inclusão social e valorização do patrimônio das famílias acrianas. O trabalho desenvolvido em Assis Brasil foi realizado ao longo de 1 ano e 3 meses e envolveu levantamentos técnicos, análises documentais, vistorias de campo e articulação entre diferentes órgãos públicos. E com quase 16 mil títulos entregues, o Iteracre amplia a atuação também nos 22 municípios do estado e avança na regularização fundiária. Nosso repórter da fronteira, Léo Costa, conversou com alguns beneficiários. Vamos ouvir.
Eu estou com a Laísa Silva. A Laísa, ela que é aqui do município de Assis Brasil, moradora, está sendo contemplada com este título definitivo do programa Minha Terra, Minha Vida. Laísa, fala pra gente como que é a satisfação de você hoje estar sendo contemplada, recebendo esse título definitivo da tua terra e o que isso significa para você.
É muito bom, né? Porque a gente sabe que agora a terra onde a gente mora é nossa de verdade e é muito gratificante ter esse documento em mãos.
Hoje você pode se programar, ir num banco, fazer um empréstimo, construir ali uma empresa em cima desta terra. Hoje você tem todas essas possibilidades devido à entrega desse título definitivo, correto?
Sim, e é muito importante, né, para a gente como cidadão ter esse documento com a gente da nossa terra e um seguro, né, para nós.
Para o sistema público de comunicação.
A Fundação de Amparo à Pesquisa do Acre integra a chamada pública de 107 milhões para fortalecer a sociobioeconomia da Amazônia. Reportagem de Jota Menezes.
Mais de 2 milhões e 700 municípios solicitaram adesão ao programa de atendimento domiciliar para idosos. De acordo com a pasta, 2.733 municípios, a FAPAC participa da primeira chamada do Programa Desafios da Amazônia, uma iniciativa que vai investir 107 milhões de reais em projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação voltada às cadeias produtivas da sociobioeconomia amazônica. A chamada é resultado de uma parceria entre o Fundo Amazônia e o Conselho Nacional das Fundações Estaduais de Amparo à Pesquisa, no âmbito da iniciativa Amazônia Mais 10. Com a participação da FAPAC, pesquisadores e organizadores socioprodutivas do Estado passam a contar com a oportunidade de concorrer aos recursos destinados às soluções científicas e tecnológicas para desafios concretos da Amazônia. O presidente da FAPAC, Osés Diniz, explicou como funcionará o programa. Disse ele, com o novo edital, a FAPAC viabiliza recursos para a nossa comunidade científica liderar soluções regionais. O apoio do governo do estado é fundamental para impulsionar a inovação e valorização e protagonismo dos nossos pesquisadores. Segundo a coordenadora do programa Desafios da Amazônia, Jussara Brito, a iniciativa fortalece o vínculo entre ciência e desenvolvimento sustentável no estado. Com o edital Desafios da Amazônia, o governo do Acre reafirma seu compromisso em fomentar a pesquisa local, transformando o conhecimento produzido por nossos pesquisadores em soluções reais para o desenvolvimento sustentável do estado, afirmou Jussara Brito. Desse total de 107 milhões disponibilizados nesta chamada, 72 milhões são provenientes do Fundo Amazônia, gerido pelo BNDES, e 35 milhões correspondem às contrapartidas das fundações estaduais de amparo à pesquisa participantes, entre elas a FAPAC. Serão selecionados entre 9 e 12 projetos com duração de até 36 meses. Cada projeto poderá receber entre 6 e 8 milhões do Fundo Amazônia, valor que pode chegar até 10 milhões, com a complementação das fundações estaduais. Serão 5 desafios prioritários. As propostas devem se enquadrar em um dos 5 desafios definidos no edital e a cadeia do açaí nativo, a conservação e valorização da castanha e demais produtos florestais no madeireiro. Para o Sistema Público de Comunicação J. Menezes, com informações da FAPAT, via Agência de Notícias do Acre.
Obrigado, J. Menezes. Vamos agora à reportagem de Damião Viana. Afinal, o Acre lança o plano para reduzir a emissão de carbono e modernizar a agropecuária até 2030.
O governo do estado publicou nesta quarta-feira, no Diário Oficial do Estado, o decreto de número 11.911, de 26 de junho de 2026, que institui o Plano de Ação Estadual para Adaptação à Mudança do Clima e Baixa Emissão de Carbono na Agropecuária do Estado do Acre, Plano ABC+/C. O documento estabelece diretrizes e metas para o período de 2020 a 2030, com foco na promoção de sistemas produtivos sustentáveis, na mitigação das emissões de gases de efeito estufa e na adaptação da agropecuária acreana às mudanças climáticas. A iniciativa tem como objetivo fortalecer a produção rural por meio da recuperação de pastagens degradadas, da expansão de sistema de integração lavoura-pecuária-floresta, do incentivo ao uso do bioinsumos, da adoção de sistemas agroflorestais e do fortalecimento da assistência técnica, da pesquisa e da inovação voltadas à agropecuária de baixa emissão de carbono. A secretária de Estado de Agricultura, Temeri Silva, destaca o plano ABC+/C, representa um compromisso do governo com o desenvolvimento sustentável da produção rural acreana. Até 2030, o plano ABC+/AC tem como meta contribuir para a mitigação de aproximadamente 7,9 milhões de toneladas de dióxido de carbono no setor agropecuário acreano por meio da ampliação de tecnologias sustentáveis e do incentivo à produção alinhada às políticas de conservação ambiental e desenvolvimento econômico. O acompanhamento, monitoramento e avaliação das ações serão realizadas pelo Grupo Gestor Estadual Plano ABC+GGE+AC, coordenado pela SEAGRE, e composto por 25 instituições públicas e privadas, responsável por articular a implementação das metas e acompanhar os resultados do plano. Damião Viana para o Sistema Público de Comunicação.
Olha, voltamos com o repórter J. Menezes, agora trazendo a informação de que o Plano Safra terá foco em transição ecológica.
A ministra do Desenvolvimento Agrário, Fernanda Machiavelli, declarou que o Plano Safra para a Agricultura Familiar, além de ser o maior em crédito com a oferta de 85 bilhões, também é o melhor por ter reduzido a taxa de juros, que, segundo ela, conseguiu produzir alimentos com a taxa de 2%. Se for agroecologia, com a taxa de 1%, destacou a ministra. Isso nesta quarta-feira, 1º de julho. Disse ela, fizemos um plano safra que está voltado para a transição ecológica, que vem com todo um pacote de assistência técnica para garantir que a agricultura familiar possa produzir com insumos biológicos, cuidando do meio ambiente, dos recursos naturais e aplicando as melhores práticas, complementa Fernanda. De acordo com a ministra, a política pública lançada na terça-feira, dia 30, com incremento de 9% da oferta de crédito para o segmento, é parte de uma curva crescente. Ela lembra que em 2023, a produção de alimentos tinha disponível um crédito de 53 bilhões com distribuição concentrada na região sul. Mas, segundo ela, conseguimos fazer com que ele chegasse a todas as regiões, dando condições mais facilitadas para os agricultores familiares que estão nas regiões que têm menor acesso, como as regiões Norte e Nordeste. A ministra também destacou que a pasta do desenvolvimento agrário também mantém um conjunto de medidas para proteger a agricultura familiar dos efeitos da mudança climática, como o Proagro, um seguro para quem contratar o Pronaf e o Garantia Safra, que garante um benefício como proteção aos agricultores e subsistência do semiárido. Atividade agrícola é uma atividade de risco e no contexto de mudanças climáticas, esse risco fica muito maior. E nós já sabemos disso. Este ano vai ser um ano desafiador para a população como um todo e para a agricultura familiar. O Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar Pronaf também mantém uma linha de crédito específica de adaptação climática que alcança as produções das regiões Norte e Nordeste e o Programa de Fomento como Terra à Mesa. Jota Menezes para o Sistema Público de Comunicação.
Conexão, Agência de Notícias do Acre.
E vamos agora à nossa leitura diária no site da Agência de Notícias. Afinal, vamos ficar por dentro também de alguns destaques como este, de que o Acre se consolidou como referência nacional em inclusão escolar de estudantes de educação especial. Os dados do Censo Escolar 2025 mostram que 98,9% dos alunos com deficiência matriculados na rede estadual frequentam classes comuns, o maior índice entre as unidades da federação. No estado todo, o percentual chega a 98,7%, acima da média nacional, que é de 93,5%. Os números foram apresentados pela Secretaria de Estado de Educação e Cultura e refletem uma política de inclusão baseada na permanência dos estudantes nas escolas regulares, com suporte pedagógico e profissionais especializados. Outro destaque também é para a área da educação. Quem passa pela Escola Estadual Ixubai Rabuí Puyanauá, localizada na terra indígena Puyanauá, em Manso Lima,